apoiar decisões. O TCU identificou avanços na gestão da política de saúde, mas também apontou problemas. Entre eles, redução de recursos em programas estratégicos e baixa execução de ações importantes, como a compra e distribuição de vacinas e insumos. Quase um terço das iniciativas analisadas tiveram execução física abaixo do esperado, o que pode comprometer a entrega de resultados à população. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam remarcação de concursos para gestantes e lactantes.
Plenário cria uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará.
Câmara regulamenta aposentadoria compulsória de empregados públicos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta que permite que pesquisadores e cientistas de empresas públicas sejam recontratados, mesmo após a aposentadoria compulsória aos 75 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso será permitido para os funcionários em geral, caso não tenham completado o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria. Esses funcionários poderão permanecer em serviço até que esse requisito seja atingido. Isso vai valer também para consórcios públicos e sociedades de economia mista. A proposta também permite que pesquisadores aposentados sejam recontratados para atuar em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Eles poderão ser contratados, inclusive, pela instituição onde trabalharam até a aposentadoria. A condição para isso é que tenham um requisito de notória especialização, necessário para que sejam contratados diretamente sem licitação. Autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disse que apresentou o projeto a pedido de pesquisadores da Embrapa. Ele disse que qualquer país do mundo tem interesse em manter seus cientistas na ativa.
O ser humano do século XXI está vivendo até 100 anos, alguns até 105, até 110. Um pesquisador se leva no mínimo 30 anos para que ele tenha densidade total do conhecimento científico, tecnológico. Qualquer país do mundo iria olhar com carinho e atenção para não deixar os seus cientistas serem expulsos do trabalho de pesquisa.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Realmente, nós não podemos abrir mão de cabeças brilhantes, de profissionais que, por décadas, desenvolvem projetos, cientistas renomados que trabalham pelo nosso país.
O projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia. Patrus Ananias, do PT Mineiro, propõe que a sociedade discuta o projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos, aprovado na Câmara e em análise no Senado. O congressista defende a industrialização nacional com o objetivo de processar minerais como lítio, nióbio e terras raras em solo brasileiro.
Patrus Ananias entende que é preciso garantir o uso de recursos estratégicos para fortalecer a soberania e evitar a entrega do patrimônio nacional a interesses estrangeiros. Ele vê a exploração dessas riquezas vinculada à criação de postos de trabalho e ao fortalecimento da economia interna.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, critica o texto da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos aprovado na Câmara. Ela afirma que a proposta não define com precisão o que são esses minerais, nem separa interesses econômicos da proteção à soberania nacional.
Célia Chacriabá defende uma política nacional para a exploração mineral com consulta pública prévia e informada à população indígena. A deputada alerta que a extração sem critérios ambientais ameaça territórios, adoece comunidades e amplia os riscos para os povos originários.
Na opinião de Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, o Congresso deve priorizar o debate sobre minerais estratégicos e tecnologia, em vez de discutir pautas secundárias. Ele acredita que o desenvolvimento do país passa pela capacidade própria de extração, processamento e industrialização dos recursos naturais.
Inácio Arruda também teme a entrega de minerais estratégicos a interesses estrangeiros, sem geração de valor agregado no país. Para o deputado, investimentos em ciência, tecnologia e inovação fortalecem a soberania nacional e ampliam a participação da indústria brasileira no setor.
José Nelto, do União de Goiás, destaca que o Brasil vive uma disputa internacional em torno das chamadas terras raras. Por isso, o parlamentar reitera que os recursos minerais estratégicos devem permanecer sob o controle nacional.
Além disso, José Nelto critica a exploração mineral sem tributação adequada de outros metais associados ao níquel. Para o deputado, o Congresso deve impedir qualquer forma de entrega dos recursos naturais brasileiros a interesses estrangeiros.
Turismo. A Câmara aprovou a criação de uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará. A repórter Daniela Lessa tem mais informações sobre o lugar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, reunindo municípios do Ceará conhecidos pelas tradições religiosas e pelo turismo de peregrinação. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, para fortalecer o turismo religioso, valorizar o patrimônio cultural da região e estimular a economia local. Entre os principais pontos da rota estão monumentos e espaços religiosos já conhecidos pelos visitantes, como a estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, a estátua de Santo Antônio, em Barbalha, e a estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri. Relatora da proposta, a deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, argumentou que a criação da rota ajuda a divulgar os atrativos religiosos e culturais do Cariri e pode ampliar o número de turistas e a geração de empregos na região. Pontos que também foram defendidos pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
E conciliar o turismo religioso com o desenvolvimento econômico sustentável, isso é também muito fundamental, com a geração de emprego, renda e oportunidades, é, de fato, de se louvar uma iniciativa como essa.
O texto prevê que o governo federal poderá apoiar ações de melhoria da infraestrutura turística, da sinalização e da acessibilidade, além de iniciativas de qualificação profissional e atendimento aos visitantes. Ao defender a aprovação do texto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a beleza da expressão religiosa do Cariri.
Nós somos sequiosos de explicação das nossas origens e desejosos de infinitude. E eu, como filho de piauiense, tive a honra já e o privilégio de conhecer Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri, com as suas santidades e devoções muito bonitas, muito piedosas e dignas de uma rota turística religiosa.
O projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, no Ceará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, destaca a visita a municípios do interior do Amazonas, onde participou de inaugurações e anunciou obras nas áreas de saúde, assistência social, esporte e infraestrutura. Segundo o deputado, as ações contemplam cidades como Lábrea, Tefé e Jutaí.
Ele também participou da posse do novo governador do Amazonas, Roberto Cidade, e do vice-governador Serafim Correia, após a renúncia dos antigos ocupantes dos cargos. Átila Lins destaca que a eleição realizada pela Assembleia Legislativa representa um momento inédito na política estadual.
Educação. Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, celebra a aprovação no Senado de proposta que cria a primeira universidade federal indígena, com sede em Brasília, mas com polos distribuídos em diversas regiões.
Sônia Guajajara registra que a Universidade Federal Indígena nasce de debates realizados nos territórios com a participação de professores, estudantes, educadores e do Congresso Nacional. Ela ressalta ainda a importância da instituição para valorizar os saberes dos povos originários. anos.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta ataque ocorrido no início do mês em uma instituição de ensino de Rio Branco, no Acre, onde um adolescente matou duas servidoras que tentavam desarmá-lo. Ele defende a aplicação efetiva da lei anti-bullying como forma de prevenção a episódios de violência.
Hildo Rocha também cobra do Ministério Público, das prefeituras e das comunidades escolares medidas contra o bullying no ambiente escolar. Ele afirma que diretores e profissionais da educação devem receber treinamento para identificar conflitos antes que a violência se agrave.
A Câmara analisa propostas que incluem os jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico. Confira os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
O uso de jogos eletrônicos como ferramenta de aprendizado pode ganhar mais espaço nas escolas brasileiras. Dois projetos que propõem desde atividades extracurriculares com games educativos até a utilização de técnicas de gamificação em sala de aula avançaram na Câmara dos Deputados. O primeiro projeto, apresentado pelo deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, institui os jogos eletrônicos como atividade extracurricular em escolas públicas e privadas de ensino básico. Na prática, as escolas poderão oferecer atividades com jogos educativos fora da grade obrigatória de disciplinas. O objetivo é estimular habilidades como raciocínio lógico, criatividade, a resolução de problemas, trabalho em equipe e a inclusão digital. O texto também determina limites para o tempo de exposição às telas, critérios pedagógicos e adequação por faixa etária e a capacitação de professores e monitores. A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação. No parecer, o relator, o deputado Dagoberto Nogueira, do PP do Mato Grosso do Sul, destacou os benefícios do uso pedagógico dos jogos eletrônicos no ambiente escolar.
A utilização de jogos eletrônicos como ferramenta pedagógica contribui significativamente para o desenvolvimento de competências essenciais como raciocínio lógico, pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas.
Também foi aprovado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Educação projeto do deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que cria uma política nacional de estímulo ao uso de jogos eletrônicos na educação básica. A ideia é incorporar elementos de gamificação ao processo de aprendizagem. Isso inclui o uso de dinâmicas inspiradas em jogos, como desafios, fases e sistemas de pontuação, para aumentar o engajamento dos alunos nas atividades escolares. O texto prevê que o governo federal deverá definir os recursos para custear a nova política de educação e o momento de adotá-la, de acordo com a disponibilidade financeira e sem aumento de despesas. Durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Coronel Crisóstomo afirmou que o uso orientado de tecnologias digitais pode ter impacto direto na permanência dos alunos na escola.
Toda criança gosta de usar um aparelho eletrônico. Guiado, orientado, é muito melhor e com certeza nós vamos diminuir drasticamente a evasão escolar. Agora, se ela sabe que vai para a escola, mesmo tendo a orientação do professor, e ele vai usar uma máquina que possa aprender, a criança não vai faltar à sala de aula.
Agora, os dois projetos que incluem jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico no Brasil aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública. Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, celebra a aprovação do projeto que aumenta as penas para homicídio e lesão corporal contra trabalhadores da segurança privada. Ela explica que a medida busca proteger vigilantes que atuam na defesa de vidas e patrimônios em locais de grande circulação.
Rosângela Reis defende a valorização salarial e institucional da categoria com melhores condições de trabalho. A parlamentar afirma que os vigilantes não pedem privilégio, mas reconhecimento pelo serviço prestado à população.
Coronel Ulisses, do União do Acre, reforça a importância do projeto que aumenta as penas para crimes contra vigilantes e profissionais de segurança. Ele observa que a categoria precisa ser valorizada, pois atua na linha de frente de bancos e escolas, estando exposta a riscos iminentes.
Para Coronel Ulisses, aumentar as punições contra homicídios e lesões corporais significa dar uma resposta firme aos criminosos. Ele ressalta que o texto também prevê o amparo a familiares dos agentes caso o crime seja cometido em razão da atividade profissional da vítima.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, afirma que casos recentes de estupro coletivo contra crianças evidenciam a necessidade de o Congresso Nacional retomar o debate sobre a redução da maioridade penal.
O deputado também defende punições mais severas para adolescentes envolvidos em crimes graves. De acordo com Silvio Antônio, a legislação atual é insuficiente para responder a casos de extrema violência contra crianças e adolescentes.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa parte da oposição de alterar a legislação penal para beneficiar aliados políticos. O deputado alerta que a mudança na dosimetria das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro pode abrir precedentes para reduzir punições para outros crimes graves.
Jorge Sola também relaciona a derrubada de vetos presidenciais a articulações políticas ligadas às investigações sobre o Banco Master. Ainda assim, o deputado afirma que a Polícia Federal deve conduzir as apurações de forma imparcial.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, acredita que mudanças na legislação penal podem reduzir a sensação de impunidade no país. Segundo o parlamentar, autores de delitos graves precisam ser responsabilizados com mais rapidez e rigor pela justiça.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, a morosidade do judiciário e a falta de punição favorecem a reincidência criminal e estimulam fraudes eleitorais. O deputado defende a união de diferentes correntes políticas em torno de propostas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.
Direitos Humanos. A Câmara aprovou a remarcação de etapas de concursos para gestantes e lactantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a remarcação de etapas de concursos públicos para candidatas por motivo de saúde relacionado à gestação, ao parto ou ao período pós-parto. A proposta, já aprovada pelo Senado, estabelece que candidatas nessas condições poderão fazer qualquer etapa do concurso em segunda chamada, incluindo provas escritas, avaliações práticas e testes físicos. A candidata terá que cumprir os mesmos critérios e exigências dos demais concorrentes, preservando o caráter competitivo do processo. O projeto também define regras para remarcação da prova. Ao ter o atestado médico aceito, a nova data deverá ocorrer entre 30 e 90 dias após o parto ou após a comprovação da condição de saúde. Em alguns casos, esse prazo poderá ser prorrogado. Outra medida prevista é a garantia de atendimento para candidatas lactantes, com direito à amamentação durante as avaliações, sem prejuízo do tempo de realização da prova. Relatora da proposta, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, argumentou que o projeto garante tratamento igualitário entre os candidatos, sem criar privilégios, pois apenas autoriza a realização das etapas em momento adequado. A relatora também destacou que a proposta, que inicialmente tratava apenas dos testes físicos para gestantes, protege não apenas a candidata, mas também a saúde do bebê.
Consegui, inclusive, ampliar, porque o projeto, ele previa a questão das regras para concurso público, especialmente no TAF, no teste de aptidão física. O nosso texto, enquanto relatora, conseguimos ampliar para todas as etapas do concurso e incluir também a questão da amamentação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma maneira de garantir o direito das mulheres.
Asseguram que as mulheres possam ter condições de disputar qualquer tipo de certame e a partir do seu próprio conhecimento. A mulher que não tiver condições de disputar da mesma forma em função da gravidez ou em função de estar em um período pós-parto, vai ter o direito de, em outro momento, ter ali provada a sua capacidade.
O texto prevê ainda punições em caso de uso indevido do benefício, como eliminação do concurso e ressarcimento de despesas. Como o projeto que estabelece regras nacionais para permitir a remarcação de etapas de concursos públicos para gestantes e lactantes foi alterado pela Câmara, o texto retornará ao Senado para nova análise. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Política.
Bongás, do Rio Grande do Sul, afirma que os correligionários do PT apoiam a criação da CPI do Banco Master e rebate acusações de que o partido seria contrário à investigação. Ele alega que deputados da legenda assinaram um requerimento para a criação da comissão no ano passado.
Bongás também cobra a instalação da CPI e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master. De acordo com o deputado, é necessário esclarecer possíveis conexões políticas e financeiras relacionadas ao caso.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de parlamentares do PT sobre o uso de armas legalizadas pelo crime organizado. O deputado sustenta que a maior parte das armas apreendidas em ações criminosas não tem origem em registros legais.
Rodrigo Dazaeli também critica a atuação de parlamentares da esquerda nos debates sobre o Banco Master e a CPMI do INSS. De acordo com o deputado, integrantes do PT recorrem ao STF para tentar reverter derrotas políticas e usam informações distorcidas no debate público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
É, quem escuta sabe. 10:03. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que sintoniza no seu dial em São Paulo e Brasília, é o 100.1. Rio de Janeiro, 101.3. Curitiba, 100.3. BH, 88.7. E também em Recife, no 92.7. Começa agora o nosso resumo TMC. Comigo, Alexia Marília. E com a minha companheira de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite, Alexia. Boa noite você que acompanha a programação aqui da TMC agora no nosso resumo TMC. A gente vai até 00:30 bem juntinhos, né? Lembrando que você também pode conferir aí a nossa programação no nosso YouTube, @TMCNewsBR. Repetindo, @TMCNewsBR, que também é o mesmo arroba para as nossas redes sociais, lá no Instagram e lá no TikTok, beleza? Também tem o nosso número, né? DDD 11 97221 1001, Alex, ele já com o nosso canequinha, pra você mandar mensagem pra gente, porque já tem Todo Mundo Comenta. Vou até dar uma adiantada aqui, clima de despedida, tá? Pesei aqui o clima do nada. Você
já começou o jornal, começou já pesando o clima.
Pesando o clima, mas o Todo Mundo Comenta tem a ver com isso. E a gente espera aí, então, a sua mensagem, porque o resumo é feito por você também nessa interação, certo, Alexia Maria?
É, você participa com a gente no nosso quadro aqui, o Todo Mundo Comenta, e também confere, né, as principais notícias do dia, do mundo da política, da música, da cultura, do entretenimento. Então vem com a gente que a gente vai adorar ter a sua companhia. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Pra você se informar, Giro TMC.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou nessa sexta-feira o ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato à presidência. Tô falando do Romeu Zema, né? Então, ele foi ali denunciado por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A investigação começou após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois que Gilmar Mendes solicitou a apuração do caso no inquérito das fake news, né? Então, relatado por Moraes.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque as declarações, elas teriam relação com o exercício do cargo do governador, tá? Pra Agonê, Romeu Zema usou perfil públicos ligados à sua atuação política e também institucional para divulgar o conteúdo investigado.
Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Zema nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, no contexto do caso Master. No vídeo, os dois ministros aparecem retratados como fantoches.
E olha, na avaliação de Paulo Gonet, a publicação ultrapassou os limites da crítica política considerada aceitável. Em nota, Zema afirmou o seguinte, abre aspas, os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Se estão incomodados com uma sátira, deve ser que a carapuça serviu. Vou recuar, não vou recuar um milímetro. Fecha aspas.
Agora, 10 horas mais 6 minutos e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A investigação apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refite, antiga refinaria de Manguinhos, considerada um dos maiores grupos devedores de impostos do país.
O empresário Ricardo Magro, dono da Refite, é alvo de um mandado de prisão. A Polícia Federal também pediu a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, que reúne, então, foragidos procurados internacionalmente.
Ricardo Magro já havia sido alvo de uma mega operação da PF em novembro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a operação investiga suspeitas de que a Refite teria usado empresas e movimentações financeiras para esconder patrimônio, disfarçar bens e enviar dinheiro para o exterior de uma forma irregular.
E olha, um relatório da PF aponta então que Cláudio Castro teria atuado para favorecer interesse do grupo Refite. Durante a operação, agentes da Polícia Federal estiveram na casa do ex-governador em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
E a gente continua com o noticiário da política, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, abriu nessa sexta-feira uma investigação para apurar o uso de emendas parlamentares em projetos culturais, incluindo um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo vai tramitar em sigilo por decisão do próprio ministro.
Essa investigação ela foi aberta depois de uma denúncia da deputada Tabata Amaral, que apontou possível uso de dinheiro público para promover politicamente Bolsonaro por meio da produção cinematográfica. Segundo a denúncia, deputados do PL teriam enviado recursos por meio das chamadas emendas PIX para empresas ligadas ao projeto do filme.
Ainda de acordo com a acusação, as empresas têm nomes diferentes, mas funcionariam como um único grupo, compartilhando o mesmo endereço, estrutura e administração. Os parlamentares citados na investigação são Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Bia Kicis, Marcos Polônio e Mário Frias.
Mário Frias, inclusive, além de deputado, ele também é produtor do filme e foi secretário de Cultura no governo Bolsonaro. O valor, gente, investigado pela Justiça é de 2,6 milhões de reais em recursos públicos.
Agora, 10 horas mais 9 minutos, vamos atualizar a situação envolvendo a IP, porque ela liberou nessa sexta-feira um canal para reembolsar consumidores que compraram produtos suspensos pela Anvisa. O dinheiro será devolvido via Pix e o pedido pode ser feito pela internet, sem precisar apresentar nota fiscal ou comprovante de compra.
A suspensão dos produtos aconteceu depois de inspeções da Anvisa na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, realizadas em parceria, então, com a Vigilância Sanitária Paulista. Durante essa fiscalização, foi identificada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos finalizados.
E segundo as autoridades sanitárias, os consumidores devem interromper imediatamente o uso dos itens afetados. Então, fico alerta aí para você. Todo o processo de solicitação do reembolso acontece de forma online.
E olha só, em nota, a IP contestou as conclusões da Anvisa e afirmou que não foi encontrada contaminação nos produtos que já estavam no mercado, tá? A empresa também disse que o processo normal da lavagem ali reduz drasticamente a presença de micro-organismos.
A fabricante afirmou que ainda não há registros científicos de infecções causadas pelo contato com roupas lavadas com detergentes domésticos que continham essa bactéria. Segundo o G1, IP havia voltado atrás e cancelado o reembolso, mas afirmou na noite dessa sexta-feira que vai seguir com o ressarcimento aos clientes.
E agora a gente vai para o noticiário internacional, porque o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi prorrogado por mais 45 dias, segundo anúncio feito nessa sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos. Essa decisão ela foi tomada depois de 2 dias de negociações entre representantes de Israel e do Líbano, realizadas então em Washington.
Os Estados Unidos classificaram as conversas como altamente produtivas e informaram que novas reuniões estão marcadas para os dias 2 e 3 de junho. A trégua tinha sido anunciada originalmente em 16 de abril pelo presidente americano Donald Trump e já havia passado por uma primeira prorrogação.
E olha, mesmo com a redução dos confrontos, ataques continuam sendo registrados no sul do Líbano, tá? Israel afirma que segue atacando posições ligadas ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.
Já o Hezbollah continua lançando foguetes e drones contra áreas israelenses. Segundo autoridades do Líbano, ataques recentes de Israel deixaram mortos e feridos, incluindo civis.
E o governo israelense nega atacar civis de forma intencional e afirma que tenta criar ali uma zona de segurança no sul do Líbano para impedir novos ataques do Hezbollah. Organizações de direitos humanos acusam Israel de destruir áreas civis de maneira sistemática em uma estratégia comparada às operações militares realizadas em Gaza.
O conflito ganhou força no começo de março, após ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o Hezbollah passou a intensificar ataques contra Israel em apoio ao regime iraniano, ampliando os confrontos no território libanês. Agora são 10 horas mais 12 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Sextou por aí, por aqui, sextou na alta, hein? A gente sempre traz aqui no Resumo TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, mais conhecido como amanhã, que é para você conseguir aí se programar, então, para o sabadão, já planejar se vai fazer aquele look, né, de frio ou de calor, se vai ter que colocar na mochila aquele velho e bom guarda-chuva. Então, vem com a gente que a gente te explica região por região. Começando, então, Pietra, pela região sul.
Isso, Curitiba. Você que está aí em Curitiba, olha só, o sábado vai ter sol aparecendo entre algumas nuvens, mas a chuva pode dar as caras, viu? Bem rapidinho ali durante o dia e também à noite. A máxima é de 19 graus e a mínima de 14.
E agora nós vamos para o sudeste, começando por São Paulo. Então, em Sampa, o sol aparece no sábado, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde. E à noite, podem se preparar porque tem pancada de chuva prevista. Então, vai ter que se programar aí, fazer aquele rolê num lugar coberto. Máxima vai ser de 25 graus e a mínima de 16.
E a gente vai pro Rio de Janeiro. Galera carioca aí, assim como eu, o calor continua no Rio de Janeiro, tá? Com sol e muitas nuvens durante o dia. Mas atenção, porque a chuva pode chegar à tarde e continuar pela noite. Então, se for sair ali pela tardezinha, mais à noite, leva um guarda-chuvinha. Ou então, faça aquele rolê num lugar coberto ou em casa, né? Eu gosto de ficar em casa também, gostosinho.
Um chocolate quente, uma cobertinha e tal. Se bem que
no Rio, chocolate quente não funciona tanto.
Ah, é verdade.
Mas quem sabe, pega um mate e toma
no mate
em casa ali,
dica da carioca.
Da carioca, né? Vai que, né? A máxima é de 29 graus e a mínima é de 20.
E a gente vai agora para Belo Horizonte. Por lá, no sábado, o cenário é parecido. Sol entre muitas nuvens e vai ter sim, viu? Vem aí pancadas de chuva previstas para a tarde e também à noite. Máxima de 27 graus e a mínima vai ser de 17. Portanto, friozinho em BH.
Pois é, em Brasília agora. A gente vai para Brasília porque o sábado vai ser mais tranquilinho. Teremos sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, viu? Um ótimo dia, então, para aproveitar aquele tempinho ao ar livre. A máxima de 27 graus e a mínima de 16.
E a gente fecha aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo para sábado. Vamos agora para o Nordeste. Em Recife, terá tempo chuvoso durante o dia e também à noite. Máxima de 28 graus e mínima de 24. Resumidamente, então, por todo o Brasil, a gente vê aí cenários de chuva.
Pois é, agora 10 horas mais 15 minutos.
Olha só, a gente quer celebrar essa marca com você, ouvinte do rádio, com você que acompanha no YouTube e também com quem tá ligado nas nossas redes sociais. Somente no mês de abril foram mais de 32 milhões de visualizações nas nossas multiplataformas. E existe um motivo para esse crescimento: credibilidade.
Pois é, o nosso compromisso sempre foi e sempre vai ser com você, viu? Por isso a gente repete aqui todos os dias: informação que importa, de um jeito que importa para você. A TMC veio para ficar, marcada no seu rádio, no seu caminho e na sua vida. Lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
E agora nós vamos para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Federal acusa Cláudio Castro de usar a máquina pública para facilitar crimes da Operação Sem Refino. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes da decisão do Supremo Tribunal Federal.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a Operação Sem Refino da Polícia Federal aponta uma suposta cooptação integral do governo do estado do Rio para atender interesses da Refite, a refinaria de Manguinhos. O documento é assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, um grupo ligado ao empresário Ricardo Magro teria obtido influência dentro da estrutura pública estadual. A decisão cita a atuação da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, do INEA e da Polícia Civil, em medidas consideradas favoráveis à refinaria. O nome do ex-governador Cláudio Castro aparece nesse contexto. Moraes afirma haver indícios do uso da máquina pública para beneficiar o grupo empresarial. Um dos pontos destacados é a chamada Lei Ricardo Magro, aprovada durante a gestão Castro e que, segundo a PF, criou condições vantajosas para renegociações de dívidas tributárias da refinaria. A decisão também menciona um encontro entre Cláudio Castro e integrantes da família Magro durante um jantar em Nova York, nos Estados Unidos, mas não detalha o teor da conversa. O ministro ainda cita suspeitas de que o governo estadual tenha atuado para derrubar interdições federais impostas à Refite e liberar licenças ambientais sem cumprimento integral de normas de segurança. Os documentos da investigação revelaram ainda que escrivães da Polícia Federal utilizavam números de telefone registrados em nome de pessoas mortas para se comunicar com alvos da operação. Um dos suspeitos foi identificado após o cruzamento de dados técnicos que relacionaram um endereço de IP da rede interna da própria PF ao login de um dos agentes investigados. A apuração também aponta a participação do policial civil Maxwell Moraes Fernandes, suspeito de vazar informações privilegiadas que teriam comprometido a coleta de provas. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu R$500 mil em dinheiro vivo. Em nota, a Polícia Civil informou que colabora com a operação da Polícia Federal e mantém cooperação permanente com os órgãos de investigação. A defesa de Cláudio Castro negou irregularidades e afirmou que o ex-governador está à disposição da justiça. Os advogados também disseram que a gestão foi responsável por garantir o pagamento de quase R$1 bilhão em dívidas da refinaria com o Estado. A reportagem aguarda agora posicionamento da Secretaria Estadual de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e do INEA.
Agora a gente vai para Minas Gerais, porque as declarações de Romeu Zema sobre Flávio Bolsonaro repercutiram aí nos bastidores da direita e provocaram desconforto até dentro do próprio Partido Novo, tá? Quem traz os detalhes pra gente é o Júnior de Castro.
O embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou novos capítulos e provocou ruídos dentro da aliança entre Novo e PL. A crise começou depois de Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Forcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou o episódio como imperdoável e um tapa na cara da sociedade. A declaração repercutiu negativamente entre integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde a legenda mantém alianças políticas com o PL para as eleições de 2026. O Diretório Estadual Paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário em acordos já estabelecidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre Novo e PL, baseada na oposição ao PT e à esquerda. Mesmo diante das críticas, o presidente do Novo aqui em Minas, Christopher Laguna, saiu em defesa de Zema e afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente o fim entre a relação dos partidos e disse que as doações recebidas da família Vorcaro ao Partido Novo foram feitas de forma legal e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral.
Agora são 10 horas mais 20 minutos.
Não.
Olá, eu sou a deputada estadual cantora Mara Lima. Conquistamos os nossos espaços, avançamos nossas conquistas, lutamos e queremos mais. Mais representatividade, mais sensibilidade, mais participação das mulheres na vida pública. Por um jeito novo de fazer política, com mais diálogo e equilíbrio. Nós, republicanos, acreditamos em trabalho e transparência. Faça parte do 10. Filie-se aos republicanos.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Olá, aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Desde cedo, entendi a importância de fazer política perto das pessoas. Para ouvir as mais diversas regiões de Curitiba, criamos a Assembleia dos Bairros. Para ouvir e interagir com os 399 municípios do estado, criamos a Assembleia Itinerante. Onde houver Paraná, eu estarei na linha de frente, lutando e defendendo. Aqui e em Brasília. Filie-se ao Republicanos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11 horas, ó, 10 horas mais 23 minutos. O menino, tô querendo finalizar a sexta-feira aqui do nada,
pois
né?
Pois é, calma. Ansiedade aí pra sextar.
Não é bem assim. 10 horas mais 23 minutos, agora sim. É, a gente segue aqui falando sobre o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelos republicanos, Anthony Garotinho, que prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e resolver aí também a corrupção na administração pública, tá? A entrevista exclusiva à TMC faz parte do projeto de sabatinas com os pré-candidatos ao Estado em 2026. Os 5 primeiros colocados da última pesquisa Quest foram convidados. Então, mais informações agora com o nosso Leonardo Rezende.
Novamente, pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Anthony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, era do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Kinoplock. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele. Tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais aliados de Cláudio Castro foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase, eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Antony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes, entre 2016 e 2019, e respondeu a 5 processos diferentes, todos por acusações de corrupção, tanto na Prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio, inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos no Rio de Janeiro com mandados expedidos por outros estados cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para o bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Knoploch se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
Agora 10 horas mais 27 minutos e é hora do nosso Todo Mundo Comenta. É, diz aí a sua opinião. Inclusive, já vai anotando o número do nosso WhatsApp. É o DDD 11 97221 1001. É, repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. E nossa enquete de hoje é a seguinte: a gente vai ter que noticiar aqui. Quem acompanhou o Expresso TMC já sabe. Mas Pietra Mesquita não estará mais na apresentação aqui ao meu lado, no Expresso TMC, no Resumo TMC. Já estou aqui aos prantos.
Hoje foi um dia triste. A semana foi uma semana de despedida, gente.
A nossa equipe aqui da noite é fechamento. A gente se ama muito aqui na TMC, viu?
É verdade.
E realmente a Pietra veio muito, com muita alegria, né, conduzir aqui as noites junto comigo, veio para acrescentar muito, para me ensinar muito também, então eu sou muito grata.
E pra aprender muito também com a Alexia Marília, viu?
Tudo é uma bastante troca, então a gente, além também da apresentação do trabalho, nós fizemos uma amizade aqui, que sim, levamos aí para muitos e muitos anos.
Pra vida toda.
Então fica aqui o meu coração chorando, choroso nessa sexta-feira de chuva aqui em São Paulo. Mas por uma notícia boa, porque você que é ouvinte aqui da TMC pode sintonizar ou até mesmo acompanhar no youtube.com/@TMCNewsBR a Pietra Mesquita no Trend das 11. E Trend das 11 não é à toa, viu? Porque às 11 horas da manhã você acompanha ela ao lado do Thiago Matheus, que também já foi meu partner aqui à noite. Então, uma bela dupla aí, conduzindo um programa muito bacana que fala ali sobre as principais notícias aí que viralizaram, né?
O que tá virou trendando, né?
O que tá trendando. Aí você já pode sintonizar lá aqui na TMC, né? Às 11 horas, e você acompanhará então Pietra Mesquita a partir de agora, a partir da segunda-feira. Você pode então ter acesso então a esse programa que ela apresentará. Eu sigo aqui com vocês, né? Juntos e Shallow Now. Vão ter que me aturar aí, então, no mesmo horário, das 8 às 9 no Expresso TMC. E a gente continua também aí das 10 à meia-noite. Lógico que a nossa programação mescla um pouco com a jornada esportiva, mas a gente continua aqui à noite, eu, mas me, myself and I. Mas você também não esqueça, né, de acompanhar também a nossa carioca favorita, linda, aqui, que continua com a gente apenas em outro horário. E bom, tudo isso pra falar o quê?
Todo mundo comenta. Qual é a enquete?
Qual a enquete? A enquete é: como você lida com despedidas?
Como você tá lidando com despedida, Alexia Marília?
Olha, é difícil, viu? Despedidas são sempre difíceis. É. E eu tive muitas ultimamente. Então, antes de vir pra cá, a gente se apega às pessoas que a gente trabalha, aos amigos. Então, é sempre difícil. Eu acho que eu lido com... eu fico triste. Basicamente, eu fico triste com despedidas. Que nem uma amiga minha que hoje em dia mora na Irlanda, a Carol Freitas, também uma ótima jornalista também, que fez estágio comigo. Um beijo. Inclusive, Carol, saudades. Espero que em setembro você venha para o Brasil nos visitar. Despedida dela também, olha, tristeza. Eu fico muito triste, que nem eu tô agora também.
Eu acho que é um luto, eu também tô meio assim.
Mas assim, eu não choro. É assim, por exemplo, a pessoa ficou zoando aqui, né, na redação.
Eu quero lágrimas.
Às vezes as lágrimas, elas são internas, né? Acho que às vezes não é no choro, mas é no, na saudade, enfim, outras coisas, né?
Eu também sou assim. Eu lido muito como se fosse uma forma de luto, aos pouquinhos. Eu vou vivendo aos pouquinhos, mas eu sou um pouco chorona. Talvez, né, no final aqui do nosso programa ou quando a gente for embora, role umas lágrimas aqui, tá tudo bem, tudo certo, mas a gente vai continuar se encontrando ainda,
né? Com certeza,
né?
Sim.
Tá, vai dar uma batida ali nos horários, mas a despedida é sempre muito difícil.
E ainda vai ter que ver com quem vai ficar com a guarda. Eu vou ficar com a guarda,
gente,
do Canequinha.
Vai ser abandono.
Ela vai mandar uma pensão pro Canequinha.
Será? Alexia me processando do nada, né?
Essa festa vai virar um enterro. Essa despedida belíssima, gente, vai virar um processo, um advogado e tudo mais.
Mas como que você lida, então, com despedida? Deixa aqui no nosso DDD 11 972 21 1001. Quer repetir, Alexia?
DDD 11 972 21 1001. E tem também a nossa transmissão, youtube.com/TMCNewsBR. Conta pra gente como é que você lida com despedidas. Agora, 10 horas mais 33 minutos.
A emoção foi tanta que quase não saiu minutos. A gente vem agora pro nosso quadro Trago Muitas Curiosidades. Pra, olha só, a gente falar de uma notícia triste, mas ao mesmo tempo uma lição aí pra gente, né? O cachorro candidato a ser mais velho do mundo morre aos 30 anos na França, gente.
Olha que bonitinho, você que acompanha a transmissão e tá vendo. É um cachorrinho, gente, que é uma coisa meio zumbizinho. Ele já tá velhinho, tá a linguinha pra fora, os cabelinhos tudo...
Meu Deus.
Aí já tá mais novinho, né?
Aí ele uns 10 anos a menos, né?
Mas ele todo desengrenhadinho já, tadinho.
Oi, gente, olha, esse é o Lazaré, que é um espaniel francês, apontado como possível cachorro mais velho do mundo, que morreu aos 30 anos de idade na quinta-feira, segundo informou a sua tutora. O caso chamou atenção, gente, internacional, pela longevidade do animal, né? Que vivia ali na França e tinha recentemente sido inscrito para avaliação do Guinness World Record, segundo veículos internacionais. A expectativa de vida para essa raça, inclusive, é de 15 anos. Então ele viveu mais 15 anos aí, viu? Depois do anúncio da morte de Lazaré, a AFP entrou em contato, então, com o Guinness para confirmar a candidatura e se o pequeno animal conseguir aí o título. Até o momento, a agência de notícias não teve retorno da marca global, mas tudo indica que ele é, sim, o cachorrinho mais velho do mundo, tá? De acordo com Anne-Sophie Moyon, funcionária de um abrigo de cães, Lazaré nasceu em 4 de dezembro de 1995 e era um espaniel toy francês com orelhas erguidinhas ali, semelhantes a asas de borboleta. O cachorro viveu a maior parte da sua vida com a mesma dona até que ela faleceu. Depois disso, ele foi acolhido, então, no abrigo N.C. Maliors Spa, nos Alpes franceses. Inclusive, quem falou sobre isso foi o The Telegraph. Foi nesse abrigo que Lazaré acabou sendo aí adotado por Ophélie Boudot, de 29 anos. Inicialmente, ela buscava um animalzinho de estimação para a mãe, mas ela decidiu integrar, então, o pequeno cão à própria família. muito fofo, né? Encantou. Muito. Então, quando é amor à primeira vista, gente, não tem como. Mesmo bastante debilitado aí pela idade, com 30 aninhos e 5 meses, Lazaré ainda demonstrava uma personalidade considerada cativante ali por sua tutora, né? Em entrevista à AFP, no início dessa semana, Ofélie Boudot afirmou que o cachorro mantinha uma presença encantadoramente vívida. O pequeno cão usava fraldas, olha isso, não conseguia ouvir ou enxergar e dormia quase o dia inteiro aí. Mas ainda assim tinha essa presença vívida, segundo a sua tutora. Ela disse que ele era o nosso pequeno bebê vovô. Era chamado como pequeno bebê vovô. Coisa fofinha, né? Ela escreveu isso numa publicação aí de despedida no Instagram, falou... o seguinte, você escolheu fazer seu último voo em meus braços na noite do dia 14 de maio para se reunir com a sua tutora que te amava tanto. Pois é, gente, a responsável pelo abrigo ali afirmou que ela e os seus amigos, né, passaram a acreditar que Lazaré poderia ter seu cachorro mais velho do mundo depois que verificaram a sua data de nascimento em dois registros diferentes. A documentação para tentar oficializar o recorde foi enviada pro Guinness, né, pouco antes da morte aí do animal, embora a organização ainda não tivesse confirmado oficialmente, então, o reconhecimento até essa sexta-feira, até hoje. Então a gente tá tentando aí, eles estão tentando aí conseguir esse recorde no Guinness. E essa questão, né, do Lazaré trouxe muito um debate atual sobre longevidade canina, né? Que ganhou força depois do caso ali do Bob, um mastim português que tinha sido reconhecido pelo Guinness como o cão mais velho da história ao morrer em 2023, supostamente com 31 anos, tá? Mas em 2024 teve uma revisão ali que concluiu que não existiam provas suficientes para comprovar a idade atribuída aí ao animal. Mas o mais legal disso é que Lazaré, ele tinha hábitos saudáveis. Então também traz aí essa reflexão pra gente ter hábitos saudáveis, cuidar da nossa saúde para viver bastante, né? Lazaré então ensinando isso pra gente com 30 anos e tentando então entrar aí no Guinness como o cachorro mais velho do mundo. Fofinho, gente, poxa.
Fofinho. E do ponto de vista de um cachorro, realmente 30 anos é bastante.
Muito.
E ele tendo aí uma rotina saudável, com certeza deve ter contribuído muito para que ele atingisse então esses 30 anos. Fica aí uma dica para você, né, que às vezes realmente... sempre é bom você cuidar aí da sua saúde, ter hábitos saudáveis.
E então, a gente comendo uma pizza no intervalo, né? Ai, temos muito que aprender, deixa eu te falar.
Temos muito que aprender, eu aqui, né, fazendo toda aquela lição de moral e no off comendo uma barra de chocolate, né? Mas equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Também não é pra você parar de comer o seu chocolate, nem a sua pizza.
É aqui, ó.
Ia falar um negócio, não sei se... Mas horário... Um pouquinho de... Não vou falar não.
Melhor não. Vamos pra uma próxima, Alex. Vamos falar da Netflix,
Só salada.
Netflix, então, partiu pra lá sobre...
Netflix pra você que tem aí na sua casa, né? A N vermelha, gigante. Né? Já entendeu. Então, olha só, atualização aqui. Porque a justiça deu aval para a Netflix continuar cobrando por compartilhamento de senha. Para você aí que compartilha com a galera, com aquele grupo de amigos ou até com a família, olha só. A 12ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o TJ de Minas, né, considerou legal que a Netflix siga cobrando um valor adicional por assinantes extras. Quem não mora no mesmo endereço do titular da assinatura, né? Segundo a decisão, a plataforma de streaming não viola os direitos do consumidor ao praticar a cobrança adicional, hoje de R$12,90 a cada assinante extra. Assim, julgou improcedente os questionamentos do processo movido pela entidade Instituto Defesa Coletiva, que já entrou com recurso contra a decisão. Na ação, o Instituto diz que a Netflix lesa os clientes a partir de uma prática que daria vantagem excessiva para a plataforma americana. A entidade também questiona o fato de a empresa usar frases como assista onde quiser, que supostamente seria uma propaganda enganosa, né? Porque se a pessoa não está no mesmo endereço ali, ela tem que pagar um valor extra, então não é não é, né? Assista onde quiser, né? Então, o posicionamento deles aí. Então, o TJ de Minas Gerais considerou as alegações inválidas e concluiu que não há violação. Então, abre aspas, cumpre destacar que a conduta da ré Netflix encontra respaldo no princípio da liberdade contratual e da autonomia privada, fecha aspas, diz a decisão ali no todo esse posicionamento então do TJ de Minas. A plataforma de streaming, líder de mercado no país, cobre por assinantes extras, né? Extras há 3 anos. Abre aspas, sua conta deve ser usada por uma única residência. As pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa ou fora de casa, fecha aspas, afirmou a empresa em comunicado à época. Então, essa atualização aí, né, para você que tem a Netflix em casa, então a justiça deu aval para ela continuar cobrando por compartilhamento de senha. Então, ou seja, se você não está em casa, você compartilha a senha aí com outras pessoas, dependendo de quantas e das condições também, tem que pagar esse valor adicional de R$12,09. Não tem jeito, não teve jeito de escapar então dessa continha, né, Pietra?
Pois é, gente. Acabou, hein? Acabou. Se você compartilhava a senha, agora já era. Não sei, gente. Realmente a empresa acaba sendo lesada, né? Quando você compartilha ali a senha. Mas ao mesmo tempo, poxa, por que não, dona Netflix? Por que não fazer aquele planozão de, sei lá, pague R$40 e compartilhe a senha com 4 pessoas? Tem uma galera que divide o plano, né?
É, ó, e
assim, ó, divide. Tem gente que tem ali